Renascença. Sagres, Lagos, Portimão. 98.6.
Boa sexta-feira e é tempo para mais um Visto Fora, como sempre, com Begonha Inhigas, que está neste momento ainda calmamente a sentar-se, não veio de Espanha diretamente, e Olivia Bonamici. Olhamos para alguns dos assuntos que dominam a semana com a moderação de Sérgio Costa. Bem-vindos.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia.
Olá,
bom dia.
Olá, bom dia. Hoje começo por vos perguntar sobre um fenómeno planetário. Messi. Vamos falar de Messi. O astro argentino está a caminho dos Estados Unidos, do Inter Miami, e frustrou expectativas quanto a um regresso a Barcelona. Ele, enfim, faz aquilo que Ronaldo não fez, eventualmente finalizar a carreira nos Estados Unidos. Olivier, tu que és um homem da informação desportiva, ficaste surpreendido?
Um pouco, sim, um pouco. Eu achava que a escolha ia ser entre o Barça e a Arábia Saudita. E afinal, lá está, é a terceira via, é a moda da terceira via. Sim. E ele escolhia a moda da terceira via. E eu acho que tem muito a ver também que é, eu acho que o coração dele estava para um regresso à Catalunha.
Sim.
Só que eu acho que havia um problema logístico, financeiro, enfim, vários problemas com a equipa do Barça. E depois é uma questão de opção de vida. Enquanto, por exemplo, a família de Cristiano Ronaldo, isto tem que ser respeitado, cada Sim. um é como é, não é? Mas a família de Cristiano Ronaldo considerou que não era um problema com o nível de cultural, nível do dia a dia, viver na Arábia Saudita. Mas para a família do Messi é diferente. E verdade seja dita, acho eu, falo por mim, se calhar para alguém habituado a viver na Europa, eu acho que viver em Miami é outra coisa do que é mais fácil.
Claro, mais dizer, próximo, não é? Culturalmente mais próximo.
Com todo o respeito para a Riada.
Claro. Begonha, surpreendida por Messi não regressar à Espanha, no caso a Barcelona. O que é que isto pode dizer sobre as condições financeiras e também do futebol espanhol neste momento?
Pois olha, eu não fiquei nada surpreendida. Porque o que coñezo, ou até onde coñezo a maneira de actuar do Messi, ele é moito familiar e ele pon por cima da mesa sempre a familia. Se demostrou, non é? E ele non estaba a ver, por moito que pagasen na Arábia Saudita, porque pagaban mesmo moito, claro. moito, ele non via a súa muller e os seus fillos lá, non é? E Miami é Miami. Miami é uma maravilha. Viver em Miami. Eu ia agora mesmo.
Uma maravilha.
E está, atenção. E fica.
Begonha, já estiveste em Miami.
Fica na América e fica na América.
É maravilhoso.
Fica mais perto, ainda que fique muito longe, da Argentina. A qualidade de vida é ótima.
Exato,
e vai estar com uma equipa muito boa e está por trás o Beckham, não é? Portanto, estamos a falar de um fim de percurso muito interessante.
Begonha, podemos dizer que é maravilhoso. E surreal?
Surreal! A francesa!
Muito bem, já falamos deste fenómeno planetário Messi, que certamente finalizará a carreira nos Estados Unidos. E eventualmente vamos agora avançar para os assuntos que dominaram a atualidade europeia esta semana.
Vamos a isso. O Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Começamos pela Ucrânia, sempre a Ucrânia. Agora abraços com uma catástrofe humanitária, também ambiental, em resultado do colapso da barragem de Kakhovka. Kiev acusa a Rússia de destruir deliberadamente a estrutura. Olivier, estamos numa nova fase da guerra em que vale tudo. Como é que olhas para os mais recentes acontecimentos?
Sim, eu acho que é uma nova etapa. Bom, primeiro temos que ter cuidado, porque é uma investigação em curso para saber realmente quem é que fez isto, esta monstruosidade, mas enfim, tudo indica que seja a Rússia. E faz-me lembrar, de facto, para mim é uma nova etapa, uma nova fase da guerra, onde quase tudo é possível, e faz-me lembrar um pouco alguns episódios da Segunda Guerra Mundial.
Sim, é um clássico, não é? Destruição de Sim, infraestruturas para travar o avanço de adversários.
É isso, porque nós, infelizmente, estamos demasiado habituados a esta guerra. E isto é terrível, porque às vezes acontecem mortes todos os dias, não é? E quase não ligamos hoje em dia. É terrível dizer isto, mas é um pouco a verdade. E esta monstruosidade faz de nos, de repente, acordar novamente perante o horror que está a acontecer.
Mas como é que se apura, Olivier, a responsabilidade? Ainda não é claro, não é certo que tenha sido de facto o exército russo a fazer explodir a barragem. Como é que se apura a responsabilidade?
Isto não sou eu que vou apurar.
Claro, mas, evidente, nem mas, eu nem nenhum de nós. Não,
não, é? Mas é complicado.
A pergunta é no sentido que será difícil, exatamente.
Mas como é evidente, é sempre difícil, porque de qualquer modo a estratégia da Rússia é sempre a mesma, é nunca admitir nunca admitir quando há uma atrocidade cometida nesta guerra, nunca é um massacre, busca, nunca assumiram, nunca, oficialmente nunca assumiram, tudo é para eles, ou é encenação ou é a culpa dos ucranianos. Portanto, eu acho que vai ser a mesma estratégia por parte dos russos.
Uma nova fase da guerra. Begonha, devemos de qualquer das formas equacionar que o colapso da barragem até pode ter sido responsabilidade da Ucrânia?
É algo que, do que se está a falar moito estes días, non? Eu vi moitos noticiarios dos canais internacionais e, lóxicamente, tamén de Portugal e de España. E algúns militares ecuacionaban isto inicialmente, mas cada día que pasa estáse a avaliar isto, eu acho que mellor, con máis dados, e por moito cuidado, porque é verdade que as institucións europeas é moito significativo, están a ter imenso cuidado, non é? E os nosos gobernantes dos diferentes países, aliás, ontem o ministro dos Negocios Estranxeiros español non falou claramente, non acusou claramente, non é, a Rusia, do que aconteceu na bagaxe, mas eu estive a ver un artigo moito interesante, unha información que saiu no El País, no xornal español El País, onde se fala e con fontes da Comisao Europea e de Bruxelas, poden se ler esta información, os nosos ouvintes poden ler, onde precisamente se está a avanzar extraoficialmente, que sin dúbida é da Rusia, non é? Como estaba a dizer, supostamente non podemos dizer, claro, oficialmente, non é? Porque aínda non é oficial, mas en termos diplomáticos están a ter imenso cuidado os nosos gobernantes, porque estamos nunha nova fase, como dixía Olivier, nesta guerra, nunha fase que vai ser, eu acho que aínda máis dura que a anterior, porque é unha fase de moito desgaste, e agora aínda non sabemos quais é que van ser as consecuencias disto que aconteceu.
Exatamente.
Na bagaxe. Porque
a Europa está a enfrentar uma tragédia ambiental. Há também riscos nucleares. É também um teste à solidariedade europeia neste momento.
É um teste, e sobretudo porque estamos a ver que temos a central nuclear, não é? Que está a OP, que agora estamos a ver as últimas informações de hoje, de manhã, que está, sim, a chegar a água, não é?
Exato.
E que todos esses muros de contenção, que em princípio deviam servir, toda essa proteção para evitar qualquer tipo de problema, non sabemos se van a aguantar, non sabemos as consecuencias, e depois temos o tema das minas.
Exato. Podem ser arrastadas do seu local.
Están a ser arrastadas, e o que dicen os especialistas é que estas minas non se desactivan con a agua. Ao contrario, que manténse tudo activo. E depois temos esta tragedia da que estabas a falar tú, a tragedia ambiental. Claro. Além, para mí, o pior de tudo isto é, máis unha vez, todas estas persoas ucranianas, e até neste caso da Rússia, do outro lado do rio...
É uma zona de influência russa, exatamente.
De influência russa e do outro lado, não é? Estamos a ver estas pessoas danificadas como consequência da guerra, mais uma vez.
Exatamente. Olivier, é também um teste à solidariedade europeia. Já tivemos ontem a cimeira NATO, o encontro NATO-Ucrânia, em que houve um apelo ao esforço solidário dos membros da NATO, mas é também uma prova, mais uma prova da solidariedade europeia para com a Ucrânia.
Sim, é mais uma prova, mas eu diria que neste momento vai ser importante haver uma resposta, na minha opinião, da NATO. Agora, a resposta da NATO, quando digo de resposta da NATO, é em relação à Ucrânia, que é, dificilmente, a Ucrânia vai entrar na NATO a curto prazo. Agora, eu espero que a NATO tome uma decisão mais firme, que seria, por exemplo, o que é que fez Israel com os Estados Unidos com Israel, neste caso, que é dar um apoio militar constante, logístico e militar constante, mesmo após o fim da guerra. Ou seja, tem que haver a garantia para os ucranianos. Claro que é um pouco complicado dizer já entrar na NATO, mas absolutamente oferecer condições de garantia, porque senão a Rússia vai voltar a acontecer. Isto não é um one shot, infelizmente não é. É uma visão imperialista do mundo que tem absolutamente que ser travada.
Mas há três coisas, eu acho que importantes também, que temos de lembrar. Uma delas, que esta guerra vai demorar muito tempo. Tudo parece apontar a que realmente as negociações, que é o que estão a pedir todos, e até os militares, não é? Nos nossos países, em Espanha, em Portugal, na Europa, pedir, por favor, que as negociações devem começar, porque a única maneira para sair de todo isto são as negociações. Mas parece, este cenário parece muito longe. Depois temos algo que, entre todo isto tão negativo, algo que eu acho positivo. E é que vimos aos ucranianos, aos militares ucranianos e persoas de Ucrania, do lado da Ucrania, agora, con esta inundação que se produz, de 60 quilómetros cuadrados de inundação, vimos como foran axudar os habitantes do outro lado do río da Rusia. É dizer, independentemente da guerra, estamos a falar de persoas, estamos a falar de humanidade. Por iso sí que se está a ver que nós temos de ser solidarios e que, sobre todo, ficam as pessoas.
E fica esse lado positivo em plena guerra na Ucrânia. Avançamos para outro tema. Neste Visto de Fora, continuamos a falar de Espanha. O Podemos lançou uma consulta interna para saber se avança com uma coligação de extrema-esquerda para as legislativas antecipadas. Begonha, eu já vou a ti, porque estamos a falar do teu país, mas, Olivier, pergunto-te o que pode significar essa união de extrema-esquerda em Espanha, do teu ponto de vista.
Bem, eu diria que é a única jogada, se a esquerda quer impedir a direita de ganhar, é a única. Mesmo assim, não é uma garantia de vitória. Não é uma garantia de vitória para a esquerda. Se a esquerda quer impedir uma maioria absoluta, as sondagens são claras. O PP, a princípio, vai ganhar e a partido pode ter uma maioria absoluta com o apoio do Vox.
Exato.
Só que a única hipótese da direita não ganhar com a maioria absoluta é eventualmente haver, lá está, a plataforma que reúne, por exemplo, o partido Podemos, que vai ser o único travão agora, o único partido que pode não se juntar a esta plataforma. Se eles conseguem isto, então, neste caso, pode haver, de facto, uma escolha, eu diria, quase civilizacional em Espanha, que é PS mais Sumar versus PP mais Vox.
É uma escolha que, eventualmente, terá que ser feita. Begonha, isto pode polarizar ainda mais o debate político em Espanha e promover, eventualmente, essa aproximação entre o PP e o Vox?
Eu tenho uma última hora cá.
Sim,
e
vamos
é
a
que
isso.
Estamos nas últimas 12 horas da negociação para tentar unificar, não é, a toda a esquerda do PSOE, não é, a través da plataforma Sumar, da que falaba
Sim.
Olivier, con Podemos. Mas é que no último momento as negociações están quase imposíveis, está á beira da ruptura, não é? E á beira da ruptura, o propio Podemos, na voz de e na imaxe de Ione Belarra, que é unha das ministras de Podemos, pediu a través de Twitter, e pódese ver, que sexan as bases de Podemos as que decidan si Podemos vai dentro de Sumar. Estamos a ver que toda a forza da Yolanda Díaz, a ministra, a vicepresidenta do goberno, que o propio Pablo Iglesias deixou, no é, como responsable por Podemos e que criou esta plataforma Sumar, está a absorber todos os votos á esquerda. Podemos esta beira da ruptura. Temos unha divisão interna impresionante e a opinión pública española neste momento non ten claro se realmente vai haber unha unificação, unha unión de todos de Podemos, mas Madrid, que tamén saiu de Podemos,
ainda assim,
e de Sumar.
Eu faço esta pergunta muito rápida, ou refaço esta pergunta para uma resposta também rápida. Estes movimentos, esta possibilidade de coligações com partidos de extrema-esquerda, pode, há aqui um risco de grande polarização da política
espanhola?
Sim, sim.
O que perguntavas tu, sem dúvida está-se a ver, e é o que está a apostar, no caso do Pedro Sánchez, o primeiro ministro espanhol, se está a apostar para o voto no PSOE, e por isso é uma das causas e de razões que se está a apontar, como precisamente este adianto eleitoral no dia 23 de julho, precisamente para não ter tempo ni à direita ni à esquerda para preparar ben as campañas. Então, no caso da esquerda, o que acabamos de explicar, no caso da direita, son as posíveis coaligações que xa se está a ver pós-eleitorais, depois das municipais, que estánse a ficar en baño María, como eu disse semana pasada, até depois, provável, até depois das eleições xerais, para que ese medo á extrema direita non fique entre os eleitores de centro-centro-direita e que digan o que fique e digan vamos votar no PP e non vamos votar na Vox.
Olivia, rapidamente, acreditas que haverá grande polarização política em Espanha?
Rapidamente, para mim, seria um erro histórico do partido Podemos não se juntar a esta plataforma. Porque quanto é do extrema-esquerda, tens que verificar de quem é o teu inimigo. Portanto, da mesma forma que eu acho normal que o inimigo da extrema-direita seja a extrema-esquerda, é normal, são duas grandes divergências, não é? É normal que, militando da extrema-esquerda, o inimigo número um seja o Vox ou o partido mais à direita do PP. E a única forma, repito, que a esquerda não perca as eleições,
exato,
é a União. É a única forma, e mesmo assim pode não ser suficiente, mas se há uma possibilidade, é apenas e só através da União.
Muito bem, está assim feita a análise aos assuntos europeus, vamos avançar para a atualidade nacional.
Vamos, e eu recordo que o Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa.
Por cá, greve, greve e mais greve. Os professores continuam em protesto, põem em causa a realização de exames e as avaliações. Também os funcionários não docentes estão em greve esta sexta-feira. Muitas escolas poderão não abrir. Olivia, continuo contigo. Visto de fora, do teu ponto de vista, foram ou não ultrapassados os limites ou justifica-se este clima de protesto contínuo na educação?
É sempre um problema, porque é como uma greve dos comboios. Eles fazem greve dos comboios muitas vezes quando vamos de férias.
Agora,
é,
estão a fazer estes dias.
Se a greve, se a greve não chateia ninguém, tem menos hipóteses de resultado. Temos sempre pensar nisto, não é? Portanto, claro que isto é um pouco chato para as crianças, para as famílias, não é? Mas, no entanto, sim, eu acho que há... Para já, uma pequena parte, visto de fora, o meu filho está na escola pública e fico sempre escandalizado com o facto de ele estar de férias já início de junho. Isto é uma coisa que eu não entendo. Eu, portanto, início de junho até meado de setembro.
Já está de férias?
Não, isto, não, sim. Não,
é muito tempo, não é?
É surreal.
Antigamente chamavam-se férias grandes.
Surreal.
Exatamente.
Olivia, no meu tempo, eu entrava em outubro na escola. Não era em setembro, era outubro.
E desde junho? E
desde
também,
junho, sim, final de junho.
Ah, final de junho, ok,
sim,
bom.
Final
okay,
de junho,
final
de junho, meio de junho. Sim,
sim,
final de junho.
Mas já vimos que tu tornaste, foi por causa disso, não?
obrigado.
Não, estou a brincar, sério. Mas, bom, isto pequena parte feita. A pergunta que eu tenho aqui em relação aos professores, não é? Que é, eu conheço alguns, que pessoalmente, que trabalham na escola pública, mas qual é a vantagem hoje em dia de ser professor? Sinceramente, qual é a vantagem? É que, por isso, aumento de ordenado, não há. Progressão de carreira, não há. E mais, a questão das férias, que também visto de fora, isto é engraçado, no dia de falandismo, assim, com todo o respeito para os professores franceses, não é? Mas também conhece, eles têm muito mais férias, em geral, do que aqui. E, portanto, férias têm 5 semanas aqui, os professores. Portanto, aumento de ordenado, zero. Progressão de carreira, zero. Mas qual é a vantagem hoje em dia?
A vantagem é, eu também não percebo isto do que acontece em Portugal. Pronto, percebo como quase portuguesa que sou, mas visto de fora non se percebe, non é? Mas o que dixías, o que preguntabas, agora responde ao Sergio, mas o que preguntaba a Oliver, dixaba a pergunta, é que o único que lles faz avanzar con ser profesores é a vocação, porque os profesores maioritariamente son vocacionais, e para mí é unha profesão maravillosa, e vou dizer maravillosa aquí máis outra vez, mas é unha profesão básica, maravillosa, importantísima na nosa sociedade, e prioritaria. Mas pronto, que acontece en Portugal? Pois que eu moro cada 20 anos e estou como do comboio, como sabio es. Vamos ver, aquí non temos solução para este tema. Sempre a falar da mesma coisa. Então, a mí xa me parece moito grave, non é? Nun momento de testes, facer greve, non é? Mas é a maneira de protestar. Mas por moito que protestan, non conseguen nada.
Mas então, como é que vês esta dificuldade se chegaram ao entendimento?
Para mí é moito difícil de perceber isto. Porque eu comparo, por exemplo, con os meus fillos. O meu fillo máis vello está a facer os testes de acceso á universidade todos estes días para as universidades españolas, que son durísimos, de segunda a sábado, días feriados inclusive, e van finalizar, e o pequenino vai finalizar no día 28 de xuño, e volta a comezo de setembro. É dizer, que teñen poquísimas ferias en comparación cos rapaces portugueses. Por tanto, a mí non me parece moito lógico todo isto que acontece. Acho que por unha vez, os políticos e a sociedade en xeral sí que se debería crear unha plataforma ou algo de entendimento, mas non só dos políticos cos sindicatos, non. Ao máis alto nivel, diferentes sectores da sociedade e até, aliás, con o propio presidente da República para tentar solucionar isto, dar unha solución, porque sin educación de cualidade non temos unha sociedade avanzada.
Non há futuro. Fica a surpresa, visto de fora, fica a surpresa com a contínua greve no setor da educação. Vamos mudar radicalmente de assunto. Fica aqui a proposta. Um tema muito debatido por estes dias é a série portuguesa na Netflix, Rabo de Peixe.
Sim.
Há quem elogie, há quem goste muito, há quem critica, há quem não goste mesmo nada. Como é que lá fora, Olivier, está a ser visto este fenómeno português?
Bom, é assim, lá fora, posso dividir lá fora. Sim. Lá fora, por exemplo, nos países francófonos não tem sucesso nenhum,
pois.
Ou quase nenhum. Portanto, não, mas isto também não é interessante.
Mas visto disto, de fora, como é que tu vês o fenómeno?
Exatamente, o que eu acho mais interessante é analisar isto. Eu acho que é um salto de qualidade das séries portuguesas, que precisava disto. Isto era muito importante porque lá fora o cinema português não é conhecido. Não é, e não estou a falar sobre os francófonos. Ele é conhecido, o cinema português, por uma parte da elite.
Sim,
não é?
Mas
ninguém
sim.
vai ver, que é o cinema, infelizmente.
Manuel
de Oliveira. Sim, mas para mim que
mas os cineastas portugueses lá fora têm pouca visibilidade. Bom, e isto é muito bom para o cinema português, de uma forma geral. É muito bom esse salto de qualidade. O que é também interessante é a questão do ego. Que é,
eu
vejo isto, o fenómeno Rabo de Peixe, eu como fenómeno Eurovisão. Você sabe a minha posição sobre
tu que não
Eurovisão,
gostas de Eurovisão,
que é,
não é?
Não, sim, mas sabe o que é que eu acho? Que é uma espécie de concurso nacionalista, que eu acho interessante, porque cada país tem que ter o seu próprio ego. E o Rabo de Peixe faz-me lembrar um fenómeno. Eu diria que, como estamos aqui com França, Portugal e Espanha, em França foi Lupin, em
Exato.
Espanha, eu diria que é o caso ainda mais famoso, que é a Casa de Papel, que é o ego dos espanhóis, que é extraordinário, que era, a Espanha é um pouco diferente, os Italmodóvar, existe outro cineasta que tem mais projeção internacional, mas quem é que conhecia uma série espanhola lá fora? Ninguém. Até que aparece.
Nós por cá tínhamos o Verão Azul.
Aparece, ok, tudo bem. Mas não tem nada
obrigada,
a ver.
Eu sei.
Obrigada.
Mas lá fora não tem nada a ver com o impacto da Casa de Papel.
Nada.
Sim, é verdade.
E
é verdade.
A Casa de Papel vai criar uma coisa que é dizer: uau, existe também um cinema de qualidade, não é? Numa língua que é diferente da língua inglesa, não é? Isto é muito bom para diversificar também
claro.
O cinema. E, portanto, para mim, é um fenómeno, por várias razões, ótimo fenómeno de Rádio Beijo.
Begonha, concordas com o Olivier? Estás
Olivier
a ver a série?
Força. Sim, eu estou a ver. Uhum. Vou no segundo capítulo, portanto, não me digam...
Eu igual.
Não me digam qual, que é o que acontece a continuação. E então, precisamente, como íamos falar deste tema, é verdade que em Espanha está a ter muito sucesso, reconheço, que, sobre todo a Galiza e Portugal, somos quase a mesma coisa, não é? E então, realmente está a ter muito sucesso. Lembrem que nós tivemos também, Olivier, outra série muito vista, que se chama Farinha.
Farinha, exatamente.
Porque nós, em
com
Netflix,
o tráfico de droga na Galiza.
Tivemos várias séries muito, muito exitosas. Nada igual a Casa de Papel, mas a Farinha, o tema da droga na Galiza, teve muito impacto global, não é? A nível global da Netflix. E neste caso, a temática da droga é uma temática que enche e que chega a todas as pessoas, não é? De diferentes continentes. É verdade que é forte, é uma série forte, mas é uma série que esteticamente e artisticamente e tecnicamente está muito, 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 muito bem feita, realmente. É dura, muito dura, ainda que tenha algo de humor, mas é muito dura.
Como é que se chama a série em Espanha, Begonha? Como é que sabes ou não? Como é que se chama a série?
Rabo de Peixe.
É Rabo de Peixe, tem o mesmo título.
Mas é que eu vejo Netflix aqui.
Ah, ok.
Não vejo em Espanha.
Sim.
E quando estou em Espanha, aproveito para beber um vinho com os amigos. Enfim, é diferente. Não fico
França,
a ver Netflix.
Em França, a série chama-se Pesca Proibida. Porque não dava para traduzir Rabo de Peixe.
Exato.
Porque rabo é.
Mas isto serve.
Poderia ser complicado.
O que dizia Olivier, a diferença é. Eu non concordo no que dixía, no caso de España sí que temos como acontece na França. Eu tamén gostei moito da serie que dixía Olivier da Netflix, no é? A ver se realmente poen máis episodios, mas neste caso en Portugal non é coñecida a industria e a industria cinematográfica en Portugal é moito pequena.
Isto pode de facto
ajudar, muito né? pequena mesmo a diferença da espanhola, onde xa temos varios Oscars, temos bastantes filmes coñecidos internacionalmente, é diferente.
Agora pode
Mas isto
pode salto.
Servir e ser un patamar importantísimo. Há moitos anos que se tentaba colocar unha serie na Netflix portuguesa, por iso unha salva de palmas
houve a série Glória, não é? Não teve foi um impacto que teve, está
Sim,
a ter rabo
teve,
de peixe, exatamente.
Teve,
Muito
teve.
Bem, o nosso tempo está a avançar rapidamente e peço-vos também uma resposta sintética, peço-vos um olhar sobre os santos populares, estamos em tempo de santos populares. Como é que alguém que vem de fora olha para os santos populares portugueses? Olivier?
Bom,
calma,
fascinante.
Pode-se respirar,
parece
ficar a pensar na pergunta.
Não só eu adoro, como eu sei que os próximos dias para mim vão ser um pouco complicados. Sou honesto. Eu diria que é fascinante porque, por duas razões. Primeiro, porque mexe com todas as classes sociais. Isto é, para mim, fascinante. E depois, eu acho que vai à contracorrente do mundo louco. Ultra globalizado no qual vivemos. E é um pouco um regresso, não é? A um passado que eu acho num bom sentido da palavra e também a noção do povo. Muitas vezes, quando falamos de populismo, quando falamos de política, falamos de populismo do ponto de vista negativo. Mas é preciso nunca esquecer que no populismo também é uma vertente positiva.
Sim.
E quando todo o povo se junta para algo de bonito, giro, dançar, comer uma sardinha, comer uma bifana, rir. Beber com moderação,
é?
tudo isto para mim é ótimo.
Begonha, eu recordo-me, há uma imagem que eu me recordo, eu tenho mais experiência naturalmente do São João do Porto, mas recordo-me num São João com todas as pessoas na rua, ver um casal, por acaso era norte-americano, completamente de boquiaberto, a ver toda a festa nas ruas da cidade do Porto. Foi assim que ficaste quando chegaste a Portugal?
Não fiquei porque eu
já tinhas conhecimento,
exato. Claro, eu já tinha conhecimento e posso dizer que conhecia bastante bem Portugal, de norte a sul. Mas neste caso, eu acho que este Santo António, que eu teño de confesar cá que este ano vou ter, eu non teño feriados, como saben, traballo entre España e Portugal e a miña sede fica en Vigo e teño de voltar, con moita pena, na segunda para traballar, no, a Vigo.
Pois.
Mas vou comer a sardinha, vou ir a Alfama, vou usufruir dos santos populares neste fin de semana, porque neste fin de semana estamos de festa. Mas o que quero dizer é que os santos populares son xenuínos. E voltar a esencia de verdade de Lisboa. É dizer, é un momento do ano, como acontece con o San João do Porto, mas cá estamos a falar do Santo António, non é? É voltar a verdade, a verdadeira Lisboa. A Lisboa animada, a Lisboa, como dice Olivier, sin diferencia social, que tanto podes encontrar a políticos, a persoas con moito diñeiro, a populares, a xovens, a persoas máis idosas, a estranxeiros, a portugueses, e todos a volta de ese xeiro a sardinha, esas músicas populares, ese viño, ainda que non se sea moito bom, os chourizos, o caldo verde,
quase
que eu adoro,
calma.
A música, a dançar todos.
O visto de fora também permite dizer uma coisa que sabe qual é a diferença de viver há 25 anos com o meu begonho, mais ou menos, e viver aqui há 2 ou 3 anos para um estrangeiro, que é, quando uma pessoa
chega aqui, completamente diferente.
Não, cai na armadilha, nunca ir, uma estratégia, nunca ir numa festa popular com fome. Nunca.
Ah, pois.
Já fui enganar tantas vezes que é assim, sabe, o que é que eu faço? Que é ótimo, acho eu, muitas pessoas fazem isto, que é, eu como antes.
Mas
eu fazia quando
era universitária. Eu fazia quando não tinha dinheiro e era universitária, comia em casa.
Eu como, não estou a dizer como em casa. Como, por exemplo, numa tasca, barriga cheia. E a partir daí, posso eventualmente comer sardinhas ou bifados, mas nunca com fome.
Mas o que
mas
temos nunca. De falar na próxima semana, e eu estou a desafiar, é onde encontrar as melhores sardinhas que não sejam congeladas
Fico
no
o
Santo António em Lisboa. Fico porque
o desafio.
É difícil, os que gostamos de sardinhas.
Fica o desafio,
é, onde é que fica a melhor sardinha? Onde Olivier? Em que
muito bem. Estamos a avançar no nosso tempo. Chegou ao fim a análise desta semana que agora está a terminar.
Sim, de rabo de peixe para rabo de sardinha. Agora vamos ao nosso índice de tonalidade.
Índice de Tugalidade.
E de santos populares, agora mudando de tema, eu tenho aqui uma expressão portuguesa, como é normal, para saber se vocês, visto de fora, sabem o que é que significa. E a expressão é tirar o cavalinho da chuva. Ainda por cima hoje está um dia
tirar
destes.
O cabinho da chuva.
Olivier e Begonha.
Não, eu já ouvi falar disto, mas...
Olivier, tu que sabes, porque eu não conheço.
Não, mas é assim...
Mas estás a pensar a ver se consigo.
Estás a remangar. Eu conheço pessoas, vizinhos meus que ouvem, ou amigos meus que ouvem o programa, e estou à espera de um SMS. Podes repetir, faz favor.
É como quem quer ser milionário a pedir ajuda ao homem.
Mas estou na escola, dos meus filhos não podem ter o telemóvel. Nós não podemos ter o telemóvel.
Um amigo pode-me ajudar, faz favor, não ninguém.
Tirar o cavalinho da chuva, o que é que será? Qual é que é a primeira coisa que vos vem assim à cabeça?
Tirar o cavalinho é passar do... por exemplo, se tens um assunto importante que solucionar, tu passas e dizes, tiro o cavalinho da chuva e deixo aqui para outros.
É quase isso. Ou seja, quase, se eu quase. Disser agora que se hoje, se vocês acham que hoje vai fazer sol o dia todo, tirem o cavalinho da chuva porque vai chover.
Okay.
É mais assim.
Nem
e por acaso,
nisso.
E a história é muito engraçada porque diz-se que esta expressão veio do Brasil, do século XIX. Quando uma visita era breve, o cavalo era deixado ao relento em frente à casa de um anfitrião. Se fosse demorar, o cavalo ficava num local protegido da chuva e do sol. Mas se o convidado só pudesse proteger o animal da chuva, ou seja, isto resumidamente, se a visita estivesse a correr bem, eu agora recebia-vos em minha casa, se estivesse a ser agradável, e se eu quisesse que vocês continuassem, eu dizia, olha, podes tirar
o cavalinho da chuva, não sais daqui tão cedo.
Exatamente.
Ah.
E foi assim que ficou.
Okay.
E foi o índice de tugalidade.
Mas olha, foi...
Índice...
A Teresa
de tugalidade.
A Teresa está a começar forte. Está a começar forte a Teresa. Mas está por muito difícil isto.
E agora vamos aos negativos e positivos da semana. A começar com o negativo, Begonha.
Mas
que
o negativo,
destacas?
Vou tentar mudar de cara, assim, de face. Porque realmente fico muito preocupada com o que está a acontecer agora com a TAP. Que raro, não é? Todos estamos preocupados. Mas como eu sou usuária e costumo voar muitas vezes, fazer a ponte aérea entre Porto e Lisboa e Lisboa e Porto, pelo meu trabalho na Galiza, entre a Galiza e Portugal, realmente estou preocupadíssima por causa dos atrasos dos voos, por exemplo, de Porto para Lisboa. É muito habitual que non saian as horas. E depois está a acontecer unha coisa que eu teño de explicar cá, que é bastante mal que acontece. E é que quando chegas a Lisboa, aterras en Lisboa, como me aconteceu no outro día, te deixan quase na outra terminal do aeroporto, é dizer que demoras máis tempo desde que saes do avião e chegas, saes mesmo do aeroporto, não é? Chegas a terminal e pegas no teu carro ou están a tua espera para te levar a casa. Demoras máis tempo, no outro día demorei como 40 minutos desde que saí do avião en Lisboa até que cheguei, saí xa da terminal para ir a casa. Isto non pode ser se un voo dura, demoras 50 minutos desde Porto a Lisboa, isto non pode ser. Por que unha ponte aérea non chegan os avións e te deixan mesmo con un finger ao pé de un finger para poder rapidamente sair, porque unha ponte aérea é para ser rápidos,
¿no? Claro.
Então non percebo realmente isto.
Então, muito bem, e tu,
o meu negativo é mais um, não é bem um negativo, mas ontem fiquei triste porque eu tive que me ir embora de um sítio que eu adorei conhecer, que é uma terra chamada Terra de A dos Francos, que é a terra de João Almeida, do ciclista português, e eu jurei um dia visitar esta terra, foi ontem, foi um dia de festas populares. Vocês podem imaginar que foi um dia bastante animado, mas foi um acolhimento fora do comum, surreal, de uma simpatia, de uma genuidade incrível. E realmente foi um dia mágico. E não gostei do negativo, eu não gostei de me ir embora. Terrificado a fazer em direto.
É um negativo positivo. É um negativo positivo.
É que eu não queria me ir embora, mas eu pensei, olha, há o visto de fora.
Mas seria bom ter cá o João Almeida, não é? Assim, olá, João, como é que estás? Tudo bem?
Bem, vamos então aos positivos da semana, Begonha.
Pois os positivos, precisamente não pode ser outra coisa. Estamos en Lisboa, que os santos populares, non é? Que o Santo Antonio. Tantos anos eu escribía do preso da Sardinha para a de Galicia, escribía do Santo Antonio, reportaxes do Santo Antonio. Non, agora vou, aínda que sexa este fin de semana, a disfrutar con a miña familia, facer unha Lisboa, como nos dicemos, que é sair de casa sin carro. Comenzamos a andar por Lisboa, comenzamos a primeiro vamos a zona toda de Santos, por exemplo, o Madragoa. Depois vamos a Alfama no domingo, por exemplo, ou vamos a Tegrasa. É dizer, nos mexer e estar con esa envolvencia que é maravillosa e que saes da tua casa uma hora e não sabes a que horas voltas.
Ai, que boa sensação, não é? Sim. Olivier?
O meu positivo da semana é um livro que eu encontrei na... Já sabia que ia estrear, mas na Feira do Livro, que é nas editoras Temes e Debates, autor da coordenação deste projeto brutal, Isabel Durmont Braga. O livro chama-se A História Global da Alimentação Portuguesa. E é muito bom, porquê? Porque eu estava à espera finalmente de um livro que não falasse apenas das receitas de Portugal, que há vários. Agora, o que eu estava à espera é de um livro sobre a história. Porquê? Como? Porquê que se come cabidela? Porquê que, afinal, a cultura, sei lá, da feijoada? Como certo. É que nasce? Nasce, tem muito a ver com a história. Tem a ver com a geografia. Exatamente. E eu adoro este livro porque é de uma riqueza. Fala, através da gastronomia, fala da história de Portugal.
Muito bem.
Muito bem.
E qual é o livro? Recorda-me.
História Global da Alimentação Portuguesa. São 600 páginas.
Mas é um livro. É grande. Digo-vos que é um livro de muitas páginas.
Quantas páginas? 600 páginas sobre a alimentação portuguesa. Feito por grandes especialistas, historiadores e não só professores. Enfim, é super interessante.
Obrigado pela sugestão, Olivier.
De nada.
Muito bem. Chegamos assim ao fim deste Visto Fora. Sérgio, obrigada. Entretanto, para quem nos está a ouvir, pode depois ouvir também em podcast. E estamos de volta sexta-feira às 10 da manhã.
Abraço.
Obrigada, Olivia.
Obrigada.
Obrigada.
Bom fim de semana. Bons Santos Populares.
Bom fim de semana, pois é. Bons Santos Populares.
Exatamente. Bons Santos Populares.
Não abuses, Olivia. Não abuses.